No programa Amanhã da Mais, consultório médico.
Bom dia, doutor Gustavo Murta. Muito obrigado por nos atender ao vivo aqui na Rádio Mais. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Bom, senti o cheiro tão gostoso, né, doutor? E tem gente que deixa de sentir esse cheiro, por quê?
É, na verdade, isso é bastante comum, viu, Carol? Uhum. Na verdade, 20% da população tem algum grau de perda de olfato.
Olha!
Né? E existem várias causas na literatura médica descritas de perda olfatória.
Uhum.
É, aproximadamente 200 causas.
Uhum.
Então, é um assunto bastante complexo e longo, né?
Uhum.
Agora, as causas principais, assim, disparadas, são rinossinusite crônica, um indivíduo que tem sinusite crônica, pós-trauma crânio encefálico,
uhum.
Isso leva também à perda olfatória, e pós-infecção de vias aéreas, aquele indivíduo que tem uma gripe, e depois que passa a gripe, a pessoa persiste com dificuldade olfativa.
Uhum.
São as três principais causas, e a quarta, digamos, seria a idade, também é uma causa importante de perda olfatória.
Sim. Doutor, a gente tem muito ligado o cheiro ao gosto. Essas pessoas que perdem o olfato, elas perdem também para sentir o gosto das comidas?
Sim, é muito comum isso, na verdade, né? Só 5% da perda gustatória do gosto está relacionada apenas à parte gustatória, não está relacionada ao olfato.
Uhum.
Então, a perda olfatória vem junto à perda do olfato. Existe uma interligação dos dois sentidos,
uhum.
né?
Uhum.
Então, isso é mais um motivo para piorar a qualidade de vida do indivíduo com perda de olfato.
Com certeza. E as consequências são bem, bem grandes, né, doutora? Eu brinquei aqui que eu acho que o único benefício é não sentir o cheiro ruim, porque o resto
Mas, na verdade, mesmo o cheiro ruim, muitas vezes é importante sentir como proteção.
Uhum.
Por exemplo, o cheiro do gás, né?
Sim.
O indivíduo que não sente o cheiro do gás está exposto a um risco de ter um acidente, né?
Uhum.
Ou o gosto de comida estragada, né?
Uhum.
Onde para nós é normal, né? A gente come alguma coisa e tem um gosto ruim, a gente já não continua comendo aquela comida. O indivíduo
Sim.
que não sente o cheiro e tem prejuízo no paladar, ele vai comer a comida estragada pensando que está ok, né?
Nossa.
Então, existe a função protetiva do olfato também, né?
Uhum, com certeza. Agora, doutor, uma vez que essa pessoa perdeu essa função olfatória, tem como voltar a ter?
Então, como eu falei no início, tem mais de 200 causas. Vai depender
uhum.
muito da causa que nós estamos abordando. Então, a primeira abordagem ao paciente é tentar descobrir qual foi o motivo que houve essa perda olfatória.
Uhum.
Até pouco tempo atrás, Carol, não existia nada para tratamento de perda olfatória, na grande maioria dos casos.
Uhum.
Hoje em dia já existe bastante, vários recursos, várias opções de tratamento com resultado razoável, eu diria, né?
Uhum.
Então existe sim, hoje em dia existem recursos.
Recursos.
Essa parte do olfato, infelizmente, não é uma parte muito abordada, inclusive pelos otorrinolaringologistas, né?
Sim.
Como é um assunto muito recente, então são poucos os otorrinos que tratam dessa queixa.
Uhum, com certeza. Doutora, a gente está recebendo aqui uma pergunta no nosso WhatsApp, 0419-9283-1120. Vamos ouvir.
Bom dia, Carol.
Bom dia.
Helena do Rio Pequeno. Sempre não escuta.
Obrigada.
Ó, sobre o negócio do olfato, o meu marido perdeu o olfato.
Uhum.
Por causa que ele tinha problemas de sinusite. E na época ensinaram pra ele fazer aquele chá da buchinha do norte. Tá, eu fiz, mas acho que ficou um pouco forte. Daí a gente colocava naquele contragota.
Uhum.
E ele acabou colocando demais. E ele perdeu, queimou o olfato.
Oh,
no caso, fala, se é queima ou perde.
Sim.
Ele não tem, não sente cheiro nem bom, nem ruim.
Nossa.
É, eu acho que é complicado a gente viver num mundo assim sem sentir
sem
o cheirinho
sentir
das
cheiro,
coisas boas, né, Carol?
É
que nem
verdade.
Você falou. Um abraço, minha
beijo,
amiga.
Eliana.
Um beijo,
Eliana.
Beijo na Carol. Na Carol? A Carol é você.
Obrigada.
Na Vitória, sua filha. E pra todos, um abraço e na rádio, tá bom?
Um abraço,
obrigada
Eliana.
Por
obrigada.
Você ter...
Obrigada, tchau, tchau. Doutor, é muito comum isso acontecer, das pessoas fazerem essas receitas caseiras e acabarem também causando um prejuízo desse tamanho?
Isso é comum, né?
Uhum.
A gente observa isso acontecer mesmo na rotina. E não é recomendado, né?
Sim.
No caso desse senhor que a ouvinte comentou, ele tinha sinusite crônica, que é uma das causas descritas de perda olfatória. Então, ele deveria fazer um tratamento direcionado para a sinusite crônica, melhorando essa sinusite, ele poderia ter uma melhora do olfato, né?
Uhum.
Poderia haver uma melhora do olfato com o tratamento. É, esses tratamentos alternativos, eles não têm comprovação científica, a maioria deles, né? Então, muitos deles, inclusive, podem provocar lesões, podem agravar o problema.
Uhum.
Então, sem dúvida, não é recomendado.
Sim, com certeza. É, a gente tem esse quadro aqui, doutor, já há 4 anos que eu converso com médicos. E a gente sempre traz otorrinos falando do perigo de colocar coisas dentro do ouvido, né? Agora é a primeira vez que a gente conversa, então, em 4 anos, sobre colocar coisas no nariz. Então, também é importante tomar o cuidado, porque é possível perder o olfato ao ter algumas práticas alternativas, né, doutor?
Isso é fato, sim.
Uhum. E quando, por exemplo, no caso dele, em que ele perdeu esse olfato, teria como reverter isso?
Então, no caso dele, teria que fazer uma avaliação dessa parte da sinusite dele,
uhum.
Como é que estaria a situação. É, existe hoje alguns testes olfatórios para a gente graduar a perda de olfato, se a perda é leve, moderada ou severa.
Uhum.
Infelizmente, são muito poucos profissionais que dispõem desse teste olfatório.
Sim.
E aí você pode fazer esse teste olfatório antes do tratamento, para verificar qual é a perda olfatória desse indivíduo, fazer o tratamento, que no caso desse senhor provavelmente vai ser, vai ser uma cirurgia para a sinusite crônica dele.
Sim.
E depois do cicatrizado, depois de recuperado do processo operatório, da cirurgia, voltar a fazer o teste olfatório para comparar como estava antes e como ficou depois, entende?
Entendi. E, doutor, como é que o tratamento, então, é cirúrgico, né, nesse caso? E quando há um trauma? Quando a pessoa, por exemplo, bateu, né, houve um trauma num acidente, enfim, que a pessoa perdeu essa função olfativa. Existe algum outro procedimento a ser feito para voltar a sentir algum cheiro?
Existe, sim. Na verdade, esse também é um assunto bem longo, né? É muito difícil em poucos segundos aqui eu explicar para você. Mas eu posso falar assim, resumidamente, existe uma modalidade de tratamento de perda olfatória que nós chamamos de treinamento olfatório.
Uhum.
Né? Isso aí é algo bem recente, foi publicado em 2007 na Alemanha, então é uma coisa não é uma coisa antiga, digamos aqui, assim.
Sim.
E aqui no Brasil é algo que poucos otorrinos também oferecem esse tratamento, chama-se treinamento olfatório. Só para ficar bem fácil para o ouvinte entender, é como se fosse uma fisioterapia do olfato, para estimular vias olfativas, para o indivíduo voltar a ter algum grau de função olfativa.
De função olfativa. É, a gente tem mais uma pergunta aqui, doutor, no nosso WhatsApp, no 041-99283-1120.
Carol, a Vita que está falando aqui de Araucária.
Oi, Vita.
Eu quero perguntar para o doutor, por causa que o meu marido, ele fuma muito, né?
Uhum.
Então, às vezes a gente está comendo, tomando lanche ou almoçando mesmo, ele acaba de comer e já acende o cigarro, fica soltando aquelas fumaçadas na gente.
Uhum.
Só que ele não está sentindo cheiro nenhum e diz que não tem cheiro de nada.
Uhum.
Será que isso pode prejudicar quem está do lado dele? Que é só eu e ele que vive aqui, né? Quer dizer, vai me prejudicar.
Uhum.
Pede para o doutor, fazendo o favor de dar essa resposta. Um bom dia para vocês e para o nosso bebê, tá?
Oh, bom dia, um beijo.
Tchau,
Vita.
Querida.
Obrigada pela sua audiência. Beijo. Doutor, o cigarro, ele também é uma das causas de perda olfativa?
Sim, também é uma causa descrita e ele tem relação à perda, é maior, logicamente, se a pessoa está exposta a mais tempo ao cigarro, né? Porque o cigarro, ele é um agressor.
Sim.
Não só do nariz, mas de toda a via aérea, né? Na verdade, de todo o corpo, né? O cigarro, ele... Isso é amplamente difundido. E em relação específica ao olfato, ele causa uma agressão ao epitélio olfatório, que é uma região que a gente tem dentro do nariz, responsável pela captação das partículas de odor. E essa agressão, ela pode sim, né, levar a um indivíduo a perder a função olfativa. É muito raro a pessoa ter a anosmia, que a gente chama, que é perda completa do olfato, por causa do cigarro.
Sim.
O cigarro, em geral, o que ele causa é uma diminuição do olfato.
Uhum.
Mas a notícia boa é que quando o indivíduo para de fumar,
Ele volta a sentir o cheiro.
Existe a possibilidade desse retorno. É um retorno lento e gradual, mas acontece.
Uhum.
E o tabagista passivo, que convive com o cigarro, acaba tendo os malefícios do cigarro da mesma forma, né?
Uhum, uhum. Então, de repente, vale a pena ela conversar com o marido, para o marido não fumar mais perto dela, né, doutor?
É. O ideal seria o esposo interromper, né? Parar o cigarro, né? Mas caso persista, que fume de repente fora de casa, né? Longe dela, não... que ela não tenha o contato com o cigarro.
Com certeza. Doutor, quero agradecer imensamente sua participação ao vivo aqui no programa Manhã da Mais. E se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quer entrar em contato com o senhor, tem algum canal de comunicação, um site, um telefone?
Sim, eu atendo em alguns dias específicos na Otorrinos Curitiba.
Uhum.
Né? Isso é bem fácil de... Eu não, nesse momento eu não tenho o telefone deles aqui, mas eu atendo ali.
Uhum.
Né, Otorrinos Curitiba.
O hospital Otorrinos Curitiba, então.
Exatamente.
Que fica ali na Mercedes, né?
Legal. Exatamente, uhum. Exatamente. Para quem tiver interesse, eu vou ter prazer em atender.
Muito obrigado. Aí o doutor Gustavo Murta, otorrinolaringologista e especialista, né, nessa questão da rinologia, da perda olfativa. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Foi um prazer recebê-lo, doutor.
Obrigado, foi um prazer.
Um abraço. Tchau, tchau.